Eu vou responder e-mail, gente, de Dionísia Florentina de Souza, de São Paulo, capital. Carlos Guerra, de Jundiaí, também aqui em São Paulo. Christian Carbone, de Natal, no Rio Grande do Norte. Juvenal Romano, de Cubatão, também em São Paulo. Filomena Alves Gonçalves de Oliveira, de Lisboa, né, em Portugal. Tarcísia Rodrigues, de Brasília, no Distrito Federal. Hélio Adamantino Silva, de Cuiabá. E olha que bonito, gente. Veja como o aplicativo da Rede Vida está assim, né, se espalhando. Olha, Fabrício Montanaro, de Milão, na Itália, via aplicativo da Rede Vida, e mais de uma dezena de mensagens sobre o tema. Olha as perguntas. Professor, um tema que gostaria que o senhor tratasse em seu programa é sobre formar sucessores para todas as funções da empresa. Não é sucessor familiar que ele está pedindo, né? Queremos crescer, podemos crescer, temos todas as condições para crescer, mas não crescemos por falta de pessoal preparado para assumir as funções das atuais pessoas detentoras dos cargos de chefia. E ele explica, essas pessoas atuais mais experientes é que eu queria deslocar para novas filiais, novas funções, às vezes novos países, mas eu não posso, porque quem fica no lugar dele não tem. Professor, fizemos em nossa empresa um programa de formação de sucessores para as funções principais. Isso é outro, né? Acredite se quiser, os atuais detentores não querem ensinar outras pessoas de medo de perder seus cargos. Gente, isso é um tiro no pé. O cara se algemou ali onde ele está. Ele não ensina ninguém, não pode ser promovido. Olha outro, meu gerente de compras foi para a concorrência e não deixou ninguém preparado para assumir suas funções. Agora eu pergunto para o senhor, professor, isso é ético? O que ele diz, né? Depois ele fala assim, tudo bem, o sujeito tem direito de ir para onde ele quer. Ele não, né? Como eu sempre digo, né? Trabalhar comigo não é uma pena a que você foi condenado a cumprir. Não é? Mas é o seguinte, você cria uma armadilha para a minha empresa, para nós, não é? Você nunca ensina nada para ninguém. Você detém todas as informações com você e daí você vai para um concorrente? Isso é ético, né? Olha outro, meu diretor financeiro teve um AVC e veio a falecer. Ele não preparava ninguém e dizia ser por motivos de segurança dos dados financeiros da empresa. E agora o que eu faço? E assim dezenas de mensagens. Sabe qual é o tema de hoje, gente? A urgência em formar sucessores. Deixa eu dizer bem isso para vocês. Há vários casos que eu conheço de pessoas que tiveram, por exemplo, infarto no miocárdio, quer dizer, o cara morreu de repente, não tinha ninguém, não tinha preparado. Não é? Pessoas, por exemplo, que tiveram oportunidade, pessoas muito éticas, que tiveram oportunidades excelentes, às vezes em outros países, às vezes em outras companhias, e não se sentiram eticamente capazes de abandonar o atual emprego. Por quê? Porque não, falou, se eu sair, professor, não tem ninguém para assumir o meu lugar. E a minha pergunta é, por que você não preparou? Por que você não trabalhou? Quantas vezes eu vejo gente falando assim, professor, eu vou ensinar tudo que eu sei para alguém, eu vou entregar o ouro para o bandido, professor. Isso não, o senhor desculpe, mas eles querem que eu forme um sucessor para a minha função, quer dizer, eu tô colocando a corda no meu próprio pescoço, quer dizer, mas será? Será que você, se você for uma pessoa competente, você sabe, a não ser que você seja ruim. Agora, esse medo é um tiro no pé, realmente, porque as pessoas são algemadas por elas próprias nas funções que estão hoje. Elas não podem ser promovidas. Sabe por que ela não pode ser promovida? Porque ela é ótima, excelente, espetacular naquilo que ela faz. Mas, meu Deus, quer dizer, e eu não posso tirá-la de lá, professor, porque ela é o maior espetáculo da Terra. Agora, me explique, ela não vai ser promovida nunca. Ela não vai ter nenhuma chance de crescimento, porque ela é tão ótima e não forma ninguém, que não tem como tirá-la de lá. Pense um pouco, nós vamos discutir isso nesse nosso bate-papo de hoje, né? A urgência em formar sucessores. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, né? Como sempre, tem um texto, né? O texto é para você pensar, gente. Para você baixar o texto, compartilhar o texto e discutir isso na sua empresa. Discutir isso no seu clube de serviço. Discutir isso na sua organização. Discutir isso na sua igreja. Se for o caso, né? A urgência em formar sucessores. Olha lá. Tenho visto em muitas empresas com as quais trabalho um problema muito sério. A falta de sucessores preparados para assumir cargos e funções que, por vários motivos, acabam ficando vagos de uma hora para outra. O gerente de compras recebe uma oferta de uma outra empresa, muitas vezes concorrente, e a empresa não tem um sucessor preparado para substituí-lo. Agora, veja bem, o cara é gerente de compras. Ele é que faz o relacionamento com todos os fornecedores. Ele é que faz as negociações. Estou dando como exemplo. Sabe? E ele sempre sozinho. Sempre sozinho. Ele que vai visitar lá os fornecedores. Ele é que fecha os negócios. Ele é que tem todos os contatos que ele guarda com ele as 7 chaves. E, de repente, ele sai. Como que fica a empresa? Entenderam? O diretor de exportação. Gente, eu cansei de ver isso e canso de ver isso. Deixa a empresa por motivos de saúde e a empresa não tem um sucessor preparado para sua função. Por motivos econômicos ou financeiros, vamos chamar assim, ele viajava, esse diretor de exportação, para visitar os clientes do exterior, sempre sozinho. Nunca levou ninguém com ele. Só ele tinha os contatos. Ninguém na empresa, só ele falava inglês, só ele falava espanhol. Ninguém foi formado ali em nada. Era ele, e ele era um verdadeiro deus na coisa da exportação. Mais de 50% da empresa depende da exportação. E esse homem morreu. Morreu num acidente. Isso para não dizer quando vai para a concorrência. Como que faz? Não tem sucessor preparado. Ninguém sabe nada. Daí vão lá escarafunchar a mesa dele para ver se acha alguma coisa, se acha algum contato. Às vezes, quer que eu diga, está na casa dele. Às vezes não está nem na empresa. Ah, porque são dados sigilosos. Eu não posso dar, mas, meu Deus, tem que resolver esse problema. Isso é um problema que tem que ser enfrentado. O supervisor de manutenção deixa a empresa porque decidiu voltar para sua cidade de origem natal, lá no Nordeste. E a empresa não tem um sucessor preparado para assumir seu trabalho. Sabe o que acontece? Só ele sabia, gente, onde passavam os canos, onde passavam os fios. Ele era gerente de manutenção. A indústria era uma indústria antiga. Ele sempre se negou a sentar com o pessoal de engenharia. Né? Ele ia protelando, né? Para passar numa planta onde passam os canos, onde passam os fios, porque uma fábrica com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, já escavaram ali, mudou e ele tinha tudo na cabeça dele. Ele nunca... Esse é um dos casos que depois eu quero comentar, que falou para mim assim, eu não vou passar isso num papel, vou entregar ouro para o bandido. Eu sei que eles precisam de mim, porque só eu sei onde está tudo. Entenderam qual é a urgência em informar o sucessor, o risco que você está correndo? Agora, o que, que todos nós falamos? Mas isso comigo não vai acontecer. Com a nossa empresa não vai acontecer. Esse cara, primeiro que ele tem uma saúde muito boa, o meu lá. Segundo que ele é muito fiel a mim, será? Né? Vejo isso, gente, acontecer. Vejo um empresário, continuando aqui. Vejo um empresário cheio de saúde, com uma empresa próspera e com um grande futuro pela frente, ser acometido por um infarto fulminante. Não tinha sucessor preparado. E aí? Daí aparece, vem falar comigo, gente, a viúva, né, em estado às vezes de choque, com 3 filhos pequenos. E aí? Não tinha sócios, né? Não tinha sucessor preparado. Não é só sucessor familiar neste caso que eu estou falando, porque os 3 filhos ainda eram pequenos. E a esposa não sabia de nada. Ela não sabe de nada da empresa, nada, não sabe de nada. Daí o que, que vai acontecer? Daí aparecem, vocês sabem disso, né? Para eu ser bem franco, aparecem os abutres nessa hora, né? Que vão contar 1000 histórias para essa viúva, para essa senhora. Né, vão dizer para ela isto, vão dizer para ela, gente que aparece com cobranças inexistentes. E aí não tem ninguém preparado. Então, o que eu quero chamar atenção nesse programa é que é uma responsabilidade, você responde. É irresponsável aquele que não forma sucessores para sua função, independente de ser da família ou não. Então, o que, que eu vejo, por exemplo, às vezes um empresário, ele é muito rico, ele tem indústria, ele tem fazendas, ele tem não sei o quê, a fazenda, ele gosta da fazenda dele, mas, de repente, a indústria entra em crise, tem outro problema lá, a fazenda fica abandonada de vez, porque ele decidia tudo sozinho, não tem um segundo. E daí como que faz? Começam a morrer os animais da fazenda. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, né? Nós estamos discutindo o tormentoso tema a urgência em formar sucessores. Eu quero continuar aqui aquele texto. Olha aqui, vejo isso que eu estava comentando no bloco anterior todos os dias. E fico estarrecido ao ver que as empresas e empresários ainda pensam que pessoas são eternas e que colaboradores que temos hoje serão sempre nossos, eternamente conosco, fiéis. Gente, sabe, põe o pé no chão. Sabe, as pessoas são falíveis, são tentadas e as pessoas morrem. Não é? Ter sucessores preparados para todas as funções-chave, não é, da empresa ou da organização é responsabilidade primordial de qualquer líder que não pode se omitir na formação de sucessores. Não é? E o que, que acontece, que eu digo aqui também numa figura, né? Toda a responsabilidade depois acaba caindo sobre pessoas que não foram preparadas. Daí é uma expectativa enorme em cima daquela pessoa que foi a melhorzinha ali, que teve que ser guindada para aquela posição, e ela entra em burnout, ela entra em estafa. Eu não sei, mas você é a melhor, você é a única pessoa que nós temos aqui, você vai ter que assumir. E daí como que vai fazer? E uma expectativa brutal em cima dela. E tem uns pense nisso adicionais. Olha, pense nisso, na sua empresa, pessoas preparadas para assumir todas as funções-chave em caso de necessidade? Pense nisso. Se o dono, presidente, diretor-geral da sua empresa tiverem que parar repentinamente de trabalhar, há pessoas prontas para assumir suas funções? Olhe outro. Preparar sucessores é garantir o futuro e a perenização de qualquer organização, e essa é uma atribuição essencial, fundamental, inadiável, intransferível da liderança. E eu termino, como sempre, penso nisso, sucesso. Como eu disse, eu vejo isso acontecer todos os dias. E se você não pensar nisso, se você não formar, agora a gente formar sucessores, deixa eu explicar para vocês, é você determinar antecipadamente na sua empresa quem são os possíveis sucessores para as funções. Não precisa necessariamente ser o segundo atual daquela função. E você vai ter um tempo mais longo para preparar essa pessoa. Então, vou dar um exemplo. Vai ter um congresso, uma feira, você vai mandar aquela pessoa. Você não vai, na última hora, falar quem será que pode ir, quem será que vai. Não, você vai preparar aquela pessoa, entendeu? Para que ela vá assumir lá na frente. Sabe, você vai visitar um cliente, você vai levar aquela pessoa, você vai formar. Ao longo de 2 anos, 3 anos, você tem que formar várias pessoas na sua empresa para que elas estejam preparadas para assumir outras posições. E você tem que tomar cuidado para não perder esses talentos, né? Porque eles vão ser o futuro da empresa. Então, formar sucessores, gente, é fundamental. Isso sem falar no sucessor empresário. Isso sem falar no sucessor, dono da empresa, né? A sucessão familiar, né? Isso, então, não tem nem que discutir. Mas qual é o medo? O que eu vejo, gente? Eu vejo que o empresário, o empreendedor, ele tem uma ilusão de eternidade. Não, professor, eu quero trabalhar até 95 anos. Isso não depende de você sempre. Esse desejo, né? Parabéns, tem que ser aplaudido. Mas tem alguém preparado, caso esse desejo não possa ser realizado, não é? Você leva seus filhos com você, você tem a preocupação, deixa eu dar um exemplo na sucessão familiar para você. Você tem a preocupação de não levar para casa só desgraça, só problema da sua empresa, toda hora do jantar? Todo dia você chega e fala aquela desgraça, né? Você já tem 2 pontes de safena, você já tem ameaço de AVC, você só fala mal da empresa, é um estressado e você quer que seus filhos assumam a sua posição. Você acha que eles são burros, né? Eles veem você numa desgraça, num turbilhão, eles veem você com a saúde precária, e você quer que eles sucedam você. Você tem essa preocupação de mostrar os dois lados, mostrar, por exemplo, as vantagens de você ser um empreendedor, de você realizar sonhos, de você trazer pessoas com você, de você ser um gerador de emprego e renda, ou você só chega em casa reclamando do que você faz. E daí você quer que seus filhos tenham vontade de assumir a sua posição. Eles querem ser tudo, menos o que você é. Sabe? Mas é lógico, eles não são burros. Sabe? Quer dizer, então você tem que entender, preparar sucessores é uma tarefa que você tem que pensar bem. E de médio e longo prazo. E muito bem feito. Meu querido, pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.